A não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Para o filósofo chinês Lao Tse, a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo a própria natureza, à medida em que os homens se aproximam da natureza. Confúcio acreditava na felicidade como consequência da harmonia entre as pessoas. E o budismo, felicidade significa, na cabeça deles, liberação do sofrimento pelo treinamento da superação do desejo através de um treinamento mental. Existe um problema comum nessas sugestões de felicidade. Todos esses conceitos humanos estão ligados com a sensação das pessoas. E todas elas estão subordinadas às coisas que elas não têm, não conseguem criar, e se criarem, não conseguem manter. Como, por exemplo, tranquilidade e ausência de sofrimento nesse lado da vida são coisas absolutamente impossíveis. Mas Jesus também falou sobre felicidade. Ele falou sobre bem-aventurança, logo no início do seu ministério. E falou que essa felicidade ou esse estado de bem-aventurança teria o seu início não no homem, mas a parte do homem. Ela aparece como resultado de submeter-se a Jesus e colocar-se numa posição em que Deus espera que nós estejamos. Posição de felicidade, capaz de encontrar equilíbrio e tranquilidade no meio dos muitos temporais, propósito e significado na confusão do mundo, alegria na dor e na dificuldade. Esta bem-aventurança, esta felicidade posicional, ela inicia-se nesta vida e ela tem a tendência, pela graça do Senhor, de desembocar na eternidade. Felicidade da perspectiva de Jesus, de acordo com Jesus, é o resultado de respondermos corretamente à vontade de Deus. Felicidade ou estado de bem-aventurança não fala daquela sensação que alguns homens têm. Quando as coisas estão bem, quando eu estou vendendo bem, quando todo mundo está saudável, ninguém está doente. Felicidade atrelada à sensação de bem-estar pode ser atrapalhada porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Jesus ensinou, no entanto, sobre esta bem-aventurança esquecida, essa bem-aventurança de felicidade esquecida, num texto muito importante da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, que narra uma mudança, ao que parece dizer, na presença do reino, que até então havia sido prometido, mas sinais, aspectos desse reino que encontra a sua culminância, com certeza, no reino milenar de Jesus no futuro, são prova de que a vinda de Jesus afetou de alguma coisa, de alguma forma, a presença deste e o relacionamento com este rei. Então, abram a palavra de Deus em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. E vamos ver o pronunciamento dessa bem-aventurança esquecida. Na boca de uma mulher, de uma coadjuvante, anônima, enquanto ela observa o que Jesus está ensinando e o confronto de Jesus com as forças do mal. Nós ficaremos apenas em dois versículos, em cinco versículos. Mas nós leremos mais do que isso. Então, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, acompanha aí. Diz assim a palavra do grande Deus. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediram dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casas cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar. Pai, assim como acontecia nessa época, assim também agora, nós confundimos as bênçãos que nos são dadas. Temos uma dificuldade em entender as oportunidades como responsabilidades. Eu peço que hoje seja diferente. Eu peço que a tua palavra venha com poder, seja o martelo que despedaça a penha. Que ela seja a régua sobre a qual o nosso pensamento caminha. Não as contas, não os problemas, mas o que o Senhor deseja nos ensinar. Eu peço a Ti, Espírito, meu Senhor, conforme a necessidade de cada um, a minha e a dos meus irmãos, fala-nos, ensina-nos sobre a felicidade de acordo com o Mestre. Mostra-nos a alegria de cumprir a vontade do Pai. Dá-nos desejo por essa bem-aventurança esquecida. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Que o que é do homem seja esquecido, porque de nada vale. Mas aquilo que vier na autoridade do Senhor, que faça o trabalho do Senhor. Faze-nos homens e mulheres bem-aventurados. Em nome de Cristo. Amém. Como vocês podem ver, o nosso texto tem início nessa discussão de Jesus a respeito do poder dele em expulsar os demônios. Enquanto ele está expulsando os demônios, a gente já sabe, isso marca uma posição diferente do reino de Deus, que está prometido em sua culminância para o final, mas certos aspectos desse reino, ou o poder vitorioso do rei sobre as forças do mal, de fato já começa a aparecer. Jesus está presente. E no confronto de Jesus com as forças do mal, o rei sempre vence. O rei tem preponderância. Então, aqueles que são libertos do poder do diabo, que estavam cativos, quando Jesus chega, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus ele oferece a essas pessoas uma oportunidade de receberem a mensagem do reino de Deus, a mensagem de perdão, a mensagem de reconciliação com Deus, a mensagem de alegria, a mensagem de relacionamento com Deus e com os outros, de uma maneira que agrade a Deus, uma mensagem de bem-aventurança, uma mensagem de felicidade. Enquanto Jesus está lá fazendo isso, alguns acreditam que ele está fazendo pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Outros acham que isso não é suficiente, demandam que Jesus faça algum sinal. Na verdade, a descrença que eles carregam no coração é resultado de Jesus não estar lá à mercê da curiosidade das pessoas e realizarem os milagres que ele quer. Faz mais um milagre, eles dizem, e talvez nós creiamos em ti. Enquanto Jesus está trabalhando isso, explicando que realmente ele está fazendo pelo dedo de Deus, isso prova que o reino de Deus chegou para ele. Jesus explica, do versículo 24 e 25, até o 26, melhor dizendo, as coisas que são demandadas deles. Enquanto Jesus está realizando essas obras na frente deles, enquanto Jesus está realizando a obra de Deus diante dos olhos deles, essa exposição, essa oportunidade de eliminar o inquilino antigo, isso é, o diabo, e acrescentar informação sobre quem é Deus e revelar a vontade de Deus e explicar o evangelho para as pessoas, essa oportunidade traz consigo uma responsabilidade. Jesus fala, então, dando uma ilustração do versículo 24 até em diante, sobre essa responsabilidade que essa exposição ao evangelho, essa exposição à obra de Deus por meio de Jesus carrega. Então, enquanto nós falamos sobre a bem-aventurança de acordo com Jesus, uma bem-aventurança esquecida, que é a felicidade de acordo com Jesus, que significa nada mais do que responder de maneira correta ao que Deus requer, responder de maneira correta, de maneira equivalente ao desejo de Deus em realizar a sua vontade, nós precisamos ver o oposto disso anteriormente, que é exatamente o que Jesus fala, dos versículos 24 até o versículo 26. Amar a aventurança, e não a bem-aventurança, amar a aventurança da oportunidade. O que seria essa má aventurança da oportunidade? Jesus está querendo incitar essas pessoas que estão denegrindo e diminuindo o que Jesus estava fazendo, como se colocando eles na parede. Olha, na verdade, eu estou libertando as pessoas, realizando a vontade de Deus, e vocês, em vez de acreditarem, de abraçarem a obra de Deus como um todo, de responderem aquilo que essa obra de eliminação do pecado, eliminação do inquilino antigo requer, vocês simplesmente se desviam. Vocês querem mais milagres, vocês acham que isso é pelo maioral dos demônios, vocês ignoram os desdobramentos que essa obra de Deus carrega, vocês abraçam a oportunidade e esquecem a responsabilidade. Essa oportunidade, quando não é abraçada pela responsabilidade, se transforma numa tragédia. Jesus diz, quando um espírito imundo sai desse homem, por que espírito imundo? Porque é exatamente o que havia acontecido. Jesus havia expelido um demônio de alguém mudo, Jesus estava fazendo isso por muito tempo. E ele diz, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. A busca insistente, ele revela, do diabo de perverter, de destruir, aquela busca e ódio cego de não se dar por vencido, mesmo que seja removido pelo próprio Filho de Deus, e diz que andando, rodando, ele diz, volta, ele tem esta ideia, eu vou voltar para perturbar, perverter, ocupar a casa onde eu estava anteriormente. Versículo 26 diz, então ele sai, versículo 25, e voltando, a encontra varrida e arrumada. Aqui é o ponto em que Jesus quer deixar. Jesus, ele está demonstrando que a remoção do inquilino, mas a não colocação de um novo inquilino, isso é, deixar as coisas como estavam, no vazio, não permitir que aquela casa que antes era ocupada pelo diabo, agora seja ocupada por Deus, não traz nenhum benefício. É isso por todo o Evangelho de Lucas. Quando uma pessoa tem a oportunidade de experimentar a obra de Deus, ela deve responder ao benefício daquela obra. A oportunidade no Evangelho de Lucas de experimentar uma obra de Deus vem sempre acompanhada de uma responsabilidade. Quando ninguém é colocado no lugar antigo, o antigo inquilino retorna, a casa está vazia, o espírito volta para preencher o vácuo. Está implícito, irmãos, aqui uma advertência para não considerar a obra poderosa de Deus como algo apenas para ser recebido sem nenhuma responsabilidade. É necessário responder à obra de Deus. Neutralidade, passividade são os grandes inimigos da obra do Senhor como um todo. Ou Deus ou as forças do mal preencherão o vazio. A escolha de abraçar, de responder à obra de Deus, então, se torna crucial. Isso é assim para a salvação. Mas isso é assim como uma matemática ou uma lei espiritual. Escutar sermões poderosos, chorar durante os cultos e identificar determinado controle que nós voluntariamente damos ao inimigo ou ao nosso próprio coração, ouvirmos a palavra de Deus, compreendermos aquilo, mas não respondermos de maneira correta, isso é aquele conhecimento e informação, aquela oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ser tocado no coração, não ser desdobrada em obediência, não produz nada. A casa não pode ficar vazia. A obra de Deus, a oportunidade, ela carrega consigo uma responsabilidade. Nós precisamos pensar sobre isso. Tanta comoção, tanta pregação, tanta avidez por conhecimento, por experimentar determinadas obras de Deus, mas se há indisponibilidade de preencher aquele vazio com o Senhor de verdade, não existe futuro. Bem-aventurança da perspectiva de Deus, de acordo com Jesus, é o resultado de respondermos corretamente à vontade de Deus. Isso nos coloca não numa sensação de bem-estar, mas numa posição de felicidade da perspectiva de Deus. Passividade, neutralidade, silêncio são os grandes elementos dessa má-aventurança. Como seria isso? Não é incomum um homem procura Deus para passar por uma determinada dificuldade, que depois de oração, de estudo da palavra, é removida completamente. Mas nada é colocado no lugar. O foco da sua atenção era receber de alguma forma a obra de Deus para ajudá-lo naquela dificuldade, que tanto pode ser de coração, quanto pode ser de outras coisas aqui, a saúde, uma doença ou algo assim. Mas tão logo aquela dificuldade desaparece, o homem não ocupa a casa do seu coração com Deus, mas permite que ela fique vazia, na passividade, na neutralidade, no silêncio, e com o tempo o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Já ouviram isso? Isso acontece. Eu lembro de um homem, quando estávamos servindo na plantação da igreja aqui no Edson Queiroz, chegamos lá, nenhum casal era casado, nós éramos únicos casados, e aí alguns relacionamentos eram bem novos, então nós, depois de ensinarmos a palavra de Deus, fomos conversando com aqueles que estavam juntos. Conversamos com uma senhora, e essa senhora tinha alguém que vivia com ela, e aí eu fui falar com ele, vocês precisam regularizar, essa aqui serve a Deus, ela precisa... E ele diz, não quero saber disso, não. Mas relacionamento estável não é casamento. Então eu disse para ela, olha... Da perspectiva de Deus, não há aliança, vocês estão vivendo de uma maneira irregular, isso é pecado diante de Deus. E ela foi falar com ele, olha, diante do Senhor a gente está vivendo agora, eu sigo Jesus, eu não posso continuar com você. Na segunda-feira o homem estava lá em casa, pastor, eu queria saber sobre Jesus. E aí eu estava ocupado, um outro irmão, um pastor, ensinou aquele homem por 5 meses. E o homem ia lá, não perdia. Ele não sabia ler, então tinha umas dificuldades, mas estava lá aprendendo sobre Jesus, decidiu seguir a Cristo, sobre Jesus, e até que foi batizado. Então, logo ele foi batizado, ele disse, pastor, agora eu tenho autoridade sobre minha esposa, ela não vai mais para a igreja, não. Ela vai ficar aqui comigo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que pode? A decisão de seguir a Cristo aí... foi altamente condicionado por uma coisa que ele queria. E aí ele estava disposto a fazer qualquer concessão por causa, mesmo quando ele estava lá, e a ele foi dada a oportunidade de ler a palavra de Deus com alguém, de ouvir na sua vida mesmo pessoas orando por coisas específicas da vida dele, e ele recebendo resposta de oração. Essa oportunidade de ver a obra de Deus, que foi carregada com a responsabilidade, uma demanda para que ele respondesse do lado de cá, percebesse que essa vontade de Deus se submetesse a esse Senhor, ao remover, a casa ficou vazia. Outros demônios voltaram lá. E o último estado daquele homem, de fato, pior do que o primeiro. Ele foi morto. O ponto de Jesus, então, aqui é muito simples. Quando você é abençoado por uma limpeza do mal, que lhe permite receber novas informações sobre Jesus, informações espirituais, não deixe sua casa interior vazia. O risco é que o vazio vá ser preenchido com algo ainda pior do que estava no começo. Neutralidade é deixar a casa vazia. Silêncio é deixar a casa vazia. Passividade é deixar a casa vazia. Quando nós não respondemos a Deus, a oportunidade se torna, então, uma tragédia. E a chance, algumas vezes, de reversão, permanentemente perdida. Essa é a má aventurança da oportunidade. Jesus utilizou esse exemplo do exorcismo para ajudar as pessoas a compreenderem o que, que estava em jogo. Certeza de que ao remover a influência do diabo, outro, o valente, aquele que havia colocado esse para correr, estivesse no meio, sendo o centro. Esta repreensão, como ele diz aqui, também está direcionada àqueles do versículo 16, que pediram por mais sinais. Nos mande sinais. Mais sinais. A repreensão se estende aos indecisos, desse do versículo 16, que sempre querem mais sinais. A neutralidade, ela sempre quer mais evidência. Mais evidência. Jesus chama esta geração, ele diz, uma geração má, lá na frente do versículo 29 em diante, uma geração má, incrédula, perversa, pede por sinais, porque ela se recusa a crer na palavra de Deus. Da mesma forma, elas nunca irão crer, mesmo que um sinal apareça. É nesse momento que uma mulher do meio da multidão interrompe Jesus, no versículo 27, para exclamar uma bem-aventurança. Nesse momento, quando Jesus está dando essa reprimenda, a importância de receber a obra de Deus e responder à obra de Deus, nos colocando numa posição de bem-aventurança, nesse momento, quando Jesus incita as pessoas a não somente serem abençoadas, mas responderem o que a bênção requer, isso é um compromisso com o Senhor, de abraçar o Evangelho, de submeter-se ao Rei. Nesse momento, no versículo 27, diz que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher anônima, que estava no meio da multidão, disse a ela, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. A palavra levantar a voz significa procurar de todas as formas que a sua voz seja ouvida. Você imaginou, Jesus ali está numa discussão. Tem todo mundo lá, aqueles que estão contra Jesus, achando que ele está expelindo demônios pelo maioral dos demônios, outros que estão desconfiando. Jesus tem os seus discípulos lá, talvez tenha a família do povo que acabou de ser liberto. Jesus está dando aqui a lição. Olha, prestem atenção, não recebam e não façam absolutamente nada com essa informação. Respondam de maneira que agrada ao Senhor. No meio de tudo isso, desses zum, 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 bababá, alguns cristãos, a mulher levanta e diz: bem-aventurado os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te carregou, bem-aventurado aquele que te deu a luz. O que ela está dizendo aqui é que ela está concentrando o foco na mãe de Jesus. O objetivo dela não é criar uma doutrina de exaltação de Jesus. Nós já sabemos em Lucas, lá no início, que Maria deve ser considerada agraciada. Foi assim que o anjo falou para ela. Agraciada, recebeu de Deus graça e favor e a oportunidade, sim, de carregar o Filho de Deus no próprio ventre. Mas mesmo com a melhor das intenções de valorizar aquela, de falar sobre o nascimento, de ver como com alegre e orgulho, talvez um mestre como esse, cheio de poder, com palavras de sabedoria, poderia acrescentar ou dar aos seus pais, como eles deveriam ser felizes por aquilo que está acontecendo por meio de Jesus, ao invés de focar nessas coisas, Jesus redireciona o foco dela. A reprimenda de Jesus não precisa ser entendida como uma correção, como dissesse, espera aí, está errada. Mas um redirecionamento, como se você está focando mais no meu nascimento. Eu queria que você focasse na minha obra e na minha missão. Você está enaltecendo alguém que, mesmo agraciada, não deveria ser considerado por si como bem-aventurada. Porque existe muito mais bem-aventurança em ouvir a minha palavra e obedecer do que em ser membro da minha família de carne. Isso relembra o que ele havia dito em Lucas capítulo 8, versículo 21. Apenas alguns versículos atrás, 8:21, que é um texto interessantíssimo. A família de Jesus vem buscá-lo. Versículo 19, a mãe e os irmãos de Lucas 8. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Um outro relacionamento, um relacionamento muito mais especial, uma posição muito mais especial, muito mais próxima de Jesus, está naqueles que escutam a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. É provável que essa mulher ficou muito animada nesse confronto demoníaco, vendo as coisas que estavam acontecendo. É provável que ela ficou animada e exclamou como que sem pensar, como acontece algumas vezes nos cultos de oração. Você está muito animada e fala sem pensar, ou conversando com alguém. Então, esta mulher participa disso. Quando ela chama de bem-aventurado, e Jesus repete no versículo 28, pelo contrário, mais bem-aventurado, a gente precisa entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado no conceito de felicidade, não é aquela felicidade que nós estamos acostumados. Não é aquela felicidade que é o resultado das coisas estarem bem. Ninguém está doente, as coisas estão vendendo, os trabalhos sem dificuldade, outras coisas que são favoráveis, onde o mundo encontra o combustível para estamos felizes. Felicidade que é uma sensação de aparente satisfação nas coisas que aparentemente estão bem, que aparentam trazer significado na vida, que aparentemente durarão para sempre, não é aquilo que Jesus ou esta mulher está pensando como felicidade ou bem-aventurança. Bem-aventurança é muito mais uma posição do que uma sensação. Ser bem-aventurado é algo que é mais concedido do que conquistado. Ser bem-aventurado não é o resultado de ter coisas, mas ter um relacionamento com alguém. Da perspectiva de Deus, para considerarmos felicidade, do ponto de vista de quem importa, temos um referente certo. É Deus dizendo que alguém é feliz, que alguém é bem-aventurado. Dessa maneira, em vez de nós encontrarmos referenciais aqui, nós encontramos referencial eterno, referencial perfeito. É Deus descrevendo ou atribuindo felicidade, dizendo o status de alguém como feliz. E aí, quando Deus fala que este homem é feliz, este homem é bem-aventurado, ele está dizendo o porquê, da perspectiva dele, Deus, o homem é feliz. Quando os homens dizem que alguém é bem-aventurado, eles estão tentando criar um estímulo. É como se incitasse as pessoas a terem aquele que é considerado bem-aventurado como um modelo. Quando Deus diz que o homem é bem-aventurado, Deus está ratificando determinada atitude em seu coração, dizendo que, da perspectiva de Deus, aquele homem deve ser considerado feliz. Os outros que estão ao redor do homem que Deus considerou bem-aventurado devem olhar o bem-aventurado e, ao dizer o bem-aventurado, devem incitar aqueles que estão ao redor a copiarem esse tipo de atitude que é ratificada por Deus, considerando esse camarada um bem-aventurado. É isso que está sendo dito lá. A mulher diz, bem-aventurado, feliz, oh glória, abençoado deve ter sido a pessoa que carregou você. Sim, Jesus está dizendo, sem problema nisso, é claro que ela é agraciada, mas deixa eu ajustar aqui o teu olhar, existe uma bem-aventurança esquecida, mas muito maior do que essas que estão aqui, é a bem-aventurança de ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra. É nesse sentido que o Salmo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito embora ele possa estar feliz, com uma sensação de alegria no meio de um lugar onde reina o escárnio, e Deus não é o rei, onde ímpios, escarnecedores e pecadores rodam, aquela sensação, ela está faltosa da sabedoria do alto. Essa é uma das razões porque lugares indevidos para os crentes, onde essas coisas rodam, principalmente em busca de prazer. Fortal, Carnaval, Rock in Rio, essas coisas não valem para nós. Por quê? Porque Deus tem dito que se colocar numa posição na roda dos ímpios, entre escarnecedores, é uma posição que desqualifica alguém para ser considerado por Deus como feliz, bem-aventurado. Seu prazer não está nessas coisas, nem o que sai das suas bocas, mas na lei do Senhor. É o que Deus diz. Salmo 32, um pouco mais na frente, ele diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aqueles que encontram em Deus perdão. Bem-aventurado aqueles que clamam por misericórdia e recebem daquele que é rico em perdoar misericórdia. Bem-aventurado aqueles que confessam os seus pecados, que não mentem achando que são bons, mas reconhecem diante do Deus que tudo vê e recebem de Deus perdão. É Deus dizendo, o homem que é feliz. A declaração, então, de Jesus sobre bem-aventurado aqueles que escutam e aqueles que praticam, é nesse sentido. É esse tipo de bem-aventurança que é esquecida. Não é as coisas que a gente tem, não é a saúde que a gente tem, essas coisas não colocam a gente numa posição de bem-aventurança. Quando olhamos o Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, a posição de bem-aventurança e de alegria está na resposta que nós damos à vontade de Deus para a nossa vida. Quer seja pedindo perdão, quer seja meditando na lei do Senhor dia e noite, quer seja ouvindo a palavra de Deus. Se vocês sabem essas coisas, como ele diz no Evangelho de João, bem-aventurado vocês são se as praticarem. Então essa palavra de Jesus para essa mulher não é corrigindo, mas reajustando o foco. Mas no versículo 28, a primeira palavra de fato é pelo contrário. Opa, é como se ele dissesse, não. Isso é verdade, mas você está focando na coisa errada. Essa é uma resposta inadequada. Assim como aqueles que experimentaram a obra de Deus e agora parecem se encontrar no vácuo, na passividade, na neutralidade, assim também você precisa responder ao que eu estou dizendo de uma maneira que agrade ao Senhor. Em outras palavras, produzindo os frutos ou obedecendo. Jesus se apresentou como esse valente, o mais poderoso. Jesus consegue libertar os que jazem debaixo do domínio do diabo. Logo, ele deve ser recebido como Salvador e Senhor de todos. Jesus deve ser obedecido. Bem-aventurança, de acordo com Jesus, felicidade, de acordo com Jesus, é o resultado de respondermos corretamente à vontade de Deus. E essa é a bem-aventurança. Essa é a bem-aventurança que tem sido esquecida. Ouvir e obedecer ao Senhor. Talvez você possa perguntar por quê? Porque ouvir e obedecer ao Senhor nos coloca numa posição, num status diante de Deus de bem-aventurança. Bom, nós poderíamos começar dizendo que nos coloca numa posição de bem-aventurança, ouvir e obedecer, porque esse é o propósito de Jesus vir ao mundo. O propósito de Jesus vir ao mundo, conforme João capítulo 1, é revelar a vontade de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18, é o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. O que nós não poderíamos conhecer a respeito de Deus, Hebreus vai dizer, Deus se fez conhecido, Deus se mostrou por meio de Cristo. Ouvir e obedecer nos colocam numa posição de bem-aventurança porque reconhece que o ministério e o propósito de Jesus como revelador do Pai. E reconhece também que o assunto que ele está trazendo é um assunto de suma importância. Não somente abraça Jesus como ele se apresentou, de revelar a vontade de Deus, de revelar quem Deus é, de revelar o que Deus requer das pessoas, mas reconhece a importância daquilo que ele revela, ao ouvirmos e obedecermos. Bem-aventurança consiste em ouvir e obedecer, porque é o propósito de Deus em nos dar essas instruções. Ezequiel capítulo 20, versículo 11, diz assim, dê-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus caminhos pelos quais o homem viverá, se os cumprir. Não deveria haver ruptura consciente como estilo de vida entre ouvir o Deus do universo falando e considerar a possibilidade de obedecer. Não deveria haver uma dissociação entre Deus falar e a criatura obedecer. Fomos nós que colocamos uma alcunha aqui dentro e separamos as duas coisas. Somos ávidos para ouvir o que Deus tem a dizer. Fala, fala, porque o teu servo ouve. Mas nós, à medida que o tempo tem passado, cristãos e evangélicos nominais têm se perdido. Na verdade, eles têm ficado felizes com a possibilidade de encher a cabeça e saber, de pertencer até a uma igreja sadia, mas a questão de obedecer, de ouvir o que Deus disse e obedecer. Esse quesito tem ficado a desejar. Desde o início, o plano de Deus em oferecer qualquer informação sobre si mesmo não é para que você ficasse animado ou vibrasse com a possibilidade, com as informações sobre Deus, derramasse água dos seus olhos pela grandeza do Criador. Não, não. O objetivo dele, conforme Atos 17, é ter um relacionamento com o homem. As informações são todas planejadas. Deus não disse tudo o que poderia dizer. Ele disse aquilo que você precisa saber. Aquilo que ele quis tem um propósito. O propósito é empurrar você para perto dele. Tanto na conversão quanto na santificação, todas as informações são propositais para ter um relacionamento devido com você. A bem-aventurança de ouvir e obedecer é real porque cumpre, assume, abraça o propósito de Deus em nos dar as informações que ele nos deu. Essa é a razão porque muitas vezes Jesus, nos seus discursos, ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir? Ele não está dizendo os moucos estão dispensados. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é: se você tem ouvido, então, tem ouvido, se você está ouvindo, então ouça de verdade, ouça com a devida atenção. Assim como é correto, certo, que você escute, assim é correto e certo que você dê atenção devida, ouça e obedeça. Tiago capítulo 1 vai dizer: tornem-se praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E ele vai dizer: enganando? É bem-aventurado aquele que ouve e obedece, não somente por causa de Deus e Jesus, não somente porque admite que o que Jesus diz é importante sobre Deus, assume ou ratifica o ministério de Jesus como revelador, admite que o plano de Deus em nos dar a informação sempre foi para modificar a nossa vida, não somente para satisfazer a nossa curiosidade, mas também aqueles que não fazem isso, eles simplesmente se enganam. Eles mentem como se a palavra de Deus tivesse qualquer outro propósito que não fosse Deus exercer sua autoridade devida sobre nós e rememorar o que nós nos propomos a fazer naquele dia, quando decidimos seguir a Jesus Cristo, negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Apenas ouvir, irmãos, nos faz responsáveis. Ouvir e não obedecer nos faz condenáveis. Apenas ouvir e obedecer é que nos faz bem-aventurados. Ouvir apenas. Ouvir e não obedecer nos faz condenáveis. É somente ouvir e obedecer que nos faz bem-aventurados. Que nos coloca numa posição em que todas essas verdades são certas. Nós respondemos ao intento de Deus em me dar essa informação. Não somente a informação cognitiva, mas a compreensão de que aquele que falou tem autoridade sobre mim. Eu respondo tanto conteúdo quanto origem. Eu reconheço que o que Deus falou é correto, real, e ele tem autoridade sobre mim. Eu respondo de maneira correta. E ao fazer isso, Isso me coloca em uma posição de bem-aventurado, de feliz da perspectiva de Deus. Já viram os homens que por cima de pau e pedra, eles mantêm-se felizes porque estão fazendo a vontade de Deus. Eu lembro de um missionário que tinha uma profissão, Deus o chamou para o ministério, ele já era bem mais velho. Ele tinha uma profissão, tinha trabalhado numa mesma profissão 30 anos. Teve que se desfazer de tudo isso para ir pregar o evangelho em outro canto. Eu nunca tinha conhecido um brasileiro dessa perspectiva assim. E aí fui perguntar para ele, disse, rapaz, como é que está isso? Você está pensando isso direito? Aí ele sorriu, disse algo que eu me lembro. Ele disse, sorriu assim, eu estou olhando somente para Cristo. Estou olhando somente para Cristo. Ele disse, quase como é o que ele dizia para si, aquilo me impactou profundamente. Para onde mais ele deveria olhar? Para tomar uma decisão dessa que família, que o mundo, que todo mundo, os filhos, talvez pudesse... Não, não, tu vai largar tudo isso aqui para viver do que te dão em outro canto, com todas as restrições próprias de viver nesse canto. Ele dizia, eu estou olhando somente para Cristo, estou olhando somente para Cristo. Quando ele ouvia a palavra de Deus em textos que nós lemos toda semana, às vezes, da resposta que ele deveria dar à verdade de que Deus deve ser adorado e conhecido em todo mundo, a aplicação que aquele texto era feito por Cristo no seu coração é que ele deveria deixar isso aqui e deveria ir para outro canto. E ele respondia isso de maneira correta. E isso lhe colocava numa posição de bem-aventurado. Quais são algumas implicações que nós deveríamos guardar na cabeça? O chamado para responder também fornece uma oportunidade para a repreensão, conforme nós vimos ali. Nós precisamos compreender que o que o texto está dizendo é que saber determinadas coisas e fazer aquelas que eu acho que deveriam ser feitas não é a vontade de Deus. O texto fala ou implica sobre o perigo dos bons hábitos, das reformas que não são acompanhados de transformação. Fazer as coisas certas, dizer as coisas certas, gostar das coisas certas, não resolvem o nosso problema. Ter Jesus como Senhor significa obedecer ao Senhor, mesmo quando Ele pensa contrário ao que eu gostaria. Quando eu não obedeço, eu preciso conceber isso como desobediência e confessar isso diante do Senhor. Irmãos, o texto faz uma aplicação sobre a moralidade. Esse desejo de fazer determinadas coisas assim, para fora, de ter determinadas coisas certinhas, essa moralidade, os bons hábitos, quando, na verdade, não há obediência interna, não há uma resposta correta aos reclames do Senhor, a essa exposição que Ele nos faz diante da sua obra. Eu preciso dizer, irmãos, que moralidade, eu acredito, levou mais pessoas ao inferno do que a imoralidade. Porque a moralidade, ela alimenta a falsa ideia, a falsa impressão do homem que ele não precisa de Deus tanto assim, como os outros dizem. Em Lucas capítulo 6, verso 46, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Essa reprimenda de Jesus, ela vai ser repetida em Mateus capítulo 7, como se fosse uma reminiscência do que vai acontecer no futuro. Homens com uma boa moralidade, uma ortodoxia doutrinária, irão dizer para Jesus, Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso é, vocês que são desobedientes. Esse texto da palavra de Deus fala contra os evangélicos e cristãos nominais. Pessoas que talvez estejam aqui, membros desta igreja, são nominais. Fazem o que querem. Se acostumaram a fazer o que quer. Mesmo quando a Escritura diz para seguir uma outra direção. Meus irmãos, cuidado com esse tipo de conduta. Esta igreja não consegue salvar você. E este culto não acrescenta em nada o débito que você tem. O débito é pago pelo sangue de Jesus. Salvação é conseguida pela graça. E essa salvação conseguida pela graça, ela transforma de dentro para fora e dá a você desejo, mesmo em lágrimas, de obedecer ao Senhor que lhe salvou. Isso lhe coloca na posição de bem-aventurado, bem-aventurada, quando você escuta e obedece. Deus não pode aceitar como seu alguém que não se interessa em obedecer. E de novo, eu não estou falando em perfeição ou salvação pelas obras. Estou falando em direção, contrição, vontade de obedecer. E quando não há obediência, arrependimento, confissão de pecado. Não era isso, Senhor, que o Senhor queria. É isso que eu devo fazer. Me perdoa. Esse texto, então, se aplica, este princípio, a absolutamente tudo na vida dos que decidiram seguir a Cristo. Mas alguns podem dizer, mas o Senhor não conhece o meu pai. O Senhor não sabe como ele me trata. E obedecer o mandamento de honrar o meu pai é muito difícil. Ele não entende as minhas necessidades. Entre as situações difíceis, a incompreensão, a injustiça e a vontade de Deus, você escolhe a bem-aventurança. Mas você não conhece a minha esposa, não sabe como ela é amarga e difícil. Você não sabe como meu marido me distrata. Com certeza Deus vai entender o que eu estou pensando, dizendo e querendo fazer. Entre as suas dores e as suas interpretações carregadas de egoísmo, que carregam o real desejo de você fazer o que quer e não o que Deus deseja, você escolhe a bem-aventurança. Pastor, se eu não mentir, eu não vendo. E se eu não pagar propina, eu não lucro. E se eu não sonegar, se eu começar a doar, a ajudar aos outros, a sustentar a obra de Deus, eu vou ficar sem nada, e todo mundo faz isso. Entre os seus lucros desonestos e o volume das suas riquezas, você escolhe fazer a vontade de Deus e se colocar numa posição de bem-aventurança. Mas eu não gosto de disciplinar as minhas filhas. Elas quase não dão trabalho. E a minha sogra tem nos ajudado. Nós temos condições de pagar alguém para fazer o trabalho pesado enquanto eu durmo cedo e acordo tarde. Eu tenho tempo para fazer o que eu quero. Entre os seus hobbies e o seu conforto e obedecer ao mandamento de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, você escolhe a bem-aventurança. Este princípio se aplica a tudo. Se tem a verdade de Deus, você tem que obedecer. Você não tem liberdade de desobediência, de desobedecer. E não pode, desobedecendo, achar que está normal. Anos e anos vivendo em desobediência e achar que está normal. Tudo bem que os outros não veem, mas Deus vê, é o seu Senhor, Ele espera que você obedeça. É exatamente o que o nosso Senhor fez. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha, e hoje está à destra do Todo-Poderoso nas alturas. João capítulo 6, versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E no período anterior à cruz, ali, quando ele contemplava já suportar o desprazer do Pai e o acúmulo da penalidade dos pecados sobre si na cruz, ele disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que o mestre ensina não é aquilo que ele mesmo não viveu. O que o mestre ensina não é aquele que ele mesmo não deu exemplo. Sofrer o desprazer do seu pai, a quem eternamente ele estava ligado, por causa de você, de nós, pecadores, desgraçados, merecedores do inferno, deve encorajar você, a se necessário, clamar ao Senhor, sim, Senhor, se possível, mas aceitar livremente a vontade de Deus, que pode ser completamente diferente da sua. A bem-aventurança esquecida é aquela bem-aventurança que coloca os homens no céu. de ouvir o que Deus diz, de pegar a informação que Deus deu e, por graça, se submeter a isso. Colocar a vontade em detrimento da vontade de Deus. Se submeter ao Senhor como nosso Salvador, mas como Rei de todo o universo. Eu sei que alguns aqui estão em rebeldia. Eu quero encorajar você a se submeter a Cristo. Porque não existe ganho na desobediência. Isso só vai lhe trazer dor. Existem outros que decidiram fazer a vontade de Deus. Eu quero encorajar você. Existem recompensas eternas para aqueles que saem andando, chorando, para fazer a vontade de Deus, como nosso Senhor. Hoje Ele está à destra do Todo-Poderoso nas alturas, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você aguenta para fazer a vontade de Deus, para cumprir o que Ele diz em Sua palavra. Vamos orar silenciosamente. Enquanto você ora por você, ore pelos seus irmãos. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido, seus filhos, ore pelo seu pai, sua mãe, ore pelo seu pastor. Peça para que o Senhor nos dê um coração penitente e arrependido. Aqueles que estão aqui, que ainda não decidiram seguir a Cristo, o Senhor puniu o seu próprio filho, para que você pudesse ter vida. Se você entende que a cruz é para você, se deseja conhecer um pouco mais ou saber o que fazer, converse com alguém no final do culto, converse comigo. Ah, Senhor, escuta o rogo do teu povo. Conduze-nos ao arrependimento. O mundo tem cada vez mais conquistado o coração das igrejas. Homens e mulheres conseguem saber e se rebelar declaradamente contra ordens claras. A ordem de congregar, a ordem de amar os irmãos, de servir aos irmãos conforme o dom que recebeu. Investir na obra de Deus, amarem suas esposas. Conseguem fazer isso por tempo. Eu peço que o Senhor os ajude. Suas necessidades vão além das capacidades dos homens. Conduze-os ao arrependimento, Senhor. Mostra-lhes os seus pecados. Mostre-te também um Deus generoso, um Deus que é rico em perdoar, não para que eles voltem a pecar, mas um Deus que lhes capacita a fazerem guerra, destruírem os reclames da antiga natureza, levarem todo o pensamento à obediência de Cristo, fazerem morrer prostituição, impureza, lascívia e a avareza, que é a idolatria. E todos os outros reclames que o nosso coração infiel, incrédulo, impenitente, que caçoa da tua graça quer. Levanta-te, Senhor. Faz com que a tua graça caia sobre nós. Que a tua graça seja derramada sobre nós de maneira copiosa. Para nós vivemos os nossos dias, enquanto aguardamos o teu retorno, o nosso encontro contigo, em obediência. Em obediência clara. Obrigado por nos dar o exemplo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo tudo e podendo ter tudo a qualquer instante, decidiu suportar a cruz, aceitando as penalidades dos nossos pecados, aceitando o desprezo do Pai, aceitando o não do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, traz à nossa memória as coisas em que temos errado, os nossos pecados. Lança-nos sobre a cruz do teu filho. E aí, ajuda-nos a declararmos guerra contra os pecados que temos tolerado. E assim estarmos numa posição de bem-aventurança nessa vida e infinitamente na outra. Em nome de Cristo nós imploramos. Amém.